Seja bem-vindo ao Oden, o podcast de recomendações de animes e mangás com spoilers.
E aí, beleza, meu caro ouvinte? Tudo certo? Eu sou Fukumoto e o que menos aparece no desenho é o Rank dos Reis.
É verdade. E aí, eu sou o Renan e o autor desse mangá é muito preguiçoso pra escrever nomes.
Eu sou o Rubens. Deus salve o rei.
Deus salve o rei.
Vocês curtiram, né?
Oi, meu nome é Jim e o Bebim é o professor Snape.
Caraca, velho. After all this time.
Ah, essa foi muito uma sacada.
Antes da gente só começar, Rubens, dá uma sinopse sobre o que é Osama Rank ou Rank dos Reis.
Bora lá, Osama Rank, Rank of Kings, Rank dos Reis. É um anime que saiu agora, né, nessa última temporada de 2021 para 2022, que ele conta a história do Boji, príncipe de um reino, que ele é filho de um gigante, com uma gigante. Só que ele tem uns problemas, ele é mudo, na verdade é surdo e por consequência ele não fala, ele é mudo. E com isso as pessoas julgam ele, a capacidade dele de conseguir suceder o pai dele como rei. E a história vai contando do desenvolvimento dele, das amizades que ele cria, como ele se supera todos esses preconceitos. E da relação dele com a família dele, a família real e o irmão dele, principalmente o Daida. E nesse mundo deles existe meio que uma sociedade de reis em qual você ranqueia os reis. Cada rei de um país, no momento que ele é coroado, chega um analista e mede a força dele em comparação com outros reis do ranking. Quanto mais alto, mais poderoso é, mais respeitado. Se tu chega no nível 1, ranking 1, ele tem acesso ao Treasure Vault dos Deuses, que é o tesouro dos deuses. Aí desse aí você já entende que esse mundo tem deuses, gigantes, magia, anões, crenças mudas, por aí vai.
Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, gostou do nosso conteúdo? Então segue a gente lá no Spotify. Basta ir buscar, digitar Oden Podcast, clicar no Oden Podcast, podcast criado por Fukumoto, apertar no seguir e depois clicar no botão do sino para receber notificações dos novos episódios. Segundo, não esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do Oden Podcast. Terceiro, caso você queira comentar algo a respeito de algum episódio, você pode enviar um e-mail para odenpodcast.email@gmail.com. E se você quiser, a gente pode gravar uma resposta em um episódio do Oden. Quarto, se você ouve o nosso podcast no Spotify, se você for na descrição do episódio, você vai encontrar alguma pergunta a respeito de alguma coisa lá. Quinto, lembrando que Osama Rank não é um desenho indicado para o público infantil. E o último lembrete é que esse podcast contém palavrões e spoilers. Então se você ainda não assistiu Osama Rank, você vai ter que ir lá na Crunchyroll, assistir o anime e depois você volta pra cá. Ou se você não se importar, né, você pode ficar aqui e ouvir o episódio. Mas já enrolei muito e vamos lá, né? O que vocês acharam? Bem feito? Mal feito? Web mangá bom? Ruim? Como é?
Top. Topzera. Ah,
tu já viu web mangá, Rubens? Eu não, nunca olhei.
Eu mandei pra vocês, pô. Eu tô lendo porque
ficou curioso.
Bicho, fiquei, né? Porque eu gostei muito de Osama Rankin e... Porra, os caras falaram na internet que deve demorar uns 2 anos pra assistir por causa que ele meio que alcançou o material. Eu falei, pô, eu não vou esperar 2 anos, aí eu meti a cara, só que tem pouca coisa depois. Dá pra entender porque o traço parece simples, porque quem já leu o mangá do criador de One Punch Man vai sacar o que eu tô falando. É simples também o traço do mangá, só que a simplicidade, assim, não atrapalha pro que ele quer mostrar a história. Quando traduz pro anime, fica muito bom do jeito que eles fizeram. Tipo, eles botaram de um jeito que ficou tudo muito fluido, tudo muito encaixado. E não perdeu a essência de simplicidade da, tipo, de character design.
Pô, eu também dei uma olhada no mangá e eu acho que o traço foi exatamente igual ao do anime.
Isso.
Tipo, o pessoal acha meio básico e tal, mas é realmente o que o cara fez no mangá. E eu não tenho certeza, Ruben, mas você sabe se o cara trabalha sozinho? Me pareceu que ele desenha mesmo sozinho e tal. E, pô, faz sentido. Acho que ainda mais quando a gente olha um Isekai, é muito mais história que faz que brilha os olhos, assim. Pelo menos pra mim, o que brilhou em Osamu Rankings foi a história.
Eu acho que é só ele.
É porque eu não sei como é nos mangás daí, né? Mas os manhwas, por exemplo, lá na Coreia, eles começam muito amador, mas logo depois que eles começam a serialização, praticamente já tem cara pra ajudar eles, então... É, mas o traço é bem, bem ruim mesmo, né? Porque o cara do One Punch Man, ele também desenha muito mal, e acho que ele não fez mesmo sem ajudantes, né? Que eu achei assim, o traço, na verdade, do mangá bem pior do que o do anime, velho.
O traço do mangá do Osamu Rankings, ele parece com aqueles animes dos anos 60, saca? Tipo, Astro Boy.
É, exato.
Parece isso, né? Tipo, fica... Eu acho que ele trabalha sozinho, porque capítulos de mangá eles são 10 páginas, 11 páginas. Hoje saiu 2, por sinal.
Mas como é que tu pega esse mangá?
Manga Dex.
Manga Dex. Ah, tá. Então é traduzido, assim, por uma cara aleatória, né?
Sim, é fansub.
É.
E a serialização de quanto em quanto tempo desse mangá?
Bicho, pelo que eu tô acompanhando, é semanal. Eu acho que é semanal ou bissemanal, porque não é mensal.
Sai onde? Sai na Shonen Jump?
Não.
Não sei.
Não. Ah, é o web, né?
Mas olhando pro traço dele, eu acho que não deve ser muito difícil. Porque ele não... Uma coisa que ele não usa muito é fundos. Se você for ver, tipo, fazer, sei lá, um fundo esfumaçado e tal. Pô, ele não utiliza esses recursos. Então ele deixa o desenho sempre bem básico. Então, tipo, personagem... o cenário é bem, bem tranquilo também. Não vejo dificuldade. E os... Cara, se você for ver o Domas, ele é desenhado bem escroto, assim. Eu achei bem estranho. Mas, e no anime, eles deixam os personagens... eles dão uma tunada, assim, nos personagens. Eles dão uma tunada.
Todos os personagens ficam bonitinhos, né, no anime, assim. Na verdade, pra mim, o que o anime fez foi a mesma coisa que eles fizeram com o Shigeki, sabe? O traço original é uma bosta. E aí eles melhoraram.
Não, mas era mais no início de Shingeki, né, que era ruim.
Então, no início do Shingeki, é isso que eu estou comentando.
É, o Witch é o estúdio que conserta o traço.
É, tipo, por exemplo, o Spy Plane, eles não mudaram nada, sabe? Spy Plane já, Spy Family, eles não mudaram não mudaram nada do traço original, porque o cara já desenha melhorzinho e tudo e tal.
O que aconteceu com a Witch, velho? É porque a Witch tinha Shingeki, e aí... Tipo assim, como é que acontece de tu perder? Tu perde um?
Porque funciona que nem aqueles malucos do K-pop. Tipo, o cara não pertence a ele mesmo. Ele pertence a Shueisha. Ele pertence a Kadokawa. Ele pertence a não sei o que. A Kadokawa vende. Claro que com o aval do pessoal e tudo. É um negócio menos abusivo.
É tipo assim, por exemplo, quem faz a animação de One Piece é a Toei. E aí a Shonen ou a Shueisha pode chegar e falar... Ei, agora quem vai fazer é a MAPA. Eu fiz um acordo aqui com eles e é isso aí.
É, mas essa é a Shonen Jump. A Shonen Jump que são detentores dos direitos,
tá,
né?
Ah, saquei. É porque, tipo, a impressão que eu tinha é que a Witch tava meio perdida, assim. Tipo, tava perdendo mercado, no caso. Porque eles perderam o Shingeki e aí anunciaram a segunda temporada de Vinland Saga com a MAPA também. Aí eu fiquei, ué, eles perderam os dois maiores animes que eles faziam, assim.
Não, agora eles estão com o Spy Family, que é Coverworks também. E
pois é.
Samu Rankings tinha o último. Eu não sei qual é que eles estão depois dessa temporada.
Mas eles fizeram Vive esse ano, o ano de 2021. Eles fizeram dois animes originais, pô. Tanto Vive quanto... E o Samu Rankings não é considerado original, né? Mas ele é uma obra nova, assim. Eu acho que também, querendo ou não, o Shingeki já tava perdendo. Eu acho que tava perdendo mercado, cara. Porque é muito caro o animar Shingeki, velho.
Sim,
então, Shingeki, o Vinland Saga.
Se tu for parar pra ver mesmo, analisar, a animação da MAPA em Shingeki é bem melhor do que a da Witch.
E tipo, assim, querendo ou não, a gente gosta, por exemplo, dos shonen, de batalha, tudo e tal. Mas o que vende muito no Japão é porra os animes de idol, sabe? são os que mais lucram praticamente assim na indústria.
Porque passa de dia, pô.
Também.
Ah, tá. A gente não tem essa ideia porque a gente mora na nosso horário, mas de dia que passa no Japão é imediato One Piece e Pokémon. O resto é de noite, mano. É de noite, de madrugada. E olha lá.
Passava na TV Globinho paradas, assim.
É.
Passava Dragon Ball.
Tanto que aquele estúdio que pegou Berserk, ele só fazia anime de idol. Aí ele pegou os direitos e destruiu a Berserk, mas enfim.
Enfim, o que eu quis dizer é que eu não estava esperando uma obra tão boa, assim, da Witch quanto o Osama Hank, assim. Porque, tipo assim, é o... Como vocês falaram, né? Tipo, é o básico, assim. É de feijão com arroz. Só que o melhor feijão com arroz já feito, assim.
Agora, eu já discordo de vocês, cara. Eu achei, assim, quando eu vi o trailer e eu li a sinopse do Osama Hank, antes de ter essa chegada da temporada, tudo, eu já se imaginava que poderia ser bom. Porque o Witch Studios, apesar de eles terem perdido muitas obras, assim, cara, é um estúdio bom, saca? Tipo, eles trabalham bem quando eles querem. Ele não é mais o nível da Madhouse, né, como era antigamente, assim, mas, porra, é um estúdio que sempre tu pode apostar um pouco, sabe? No anime pra ver da tempo, tu não tem nada pra ver. Se tu vê que é um anime do Witch Studio, tu pode meio que ir um pouco nas cegas pra tentar ver, saca?
Anima. Quando eles querem, tu fala que eles, quando eles querem, eles são bons, assim. Então, eles queriam muito o Osama Rank, então.
Pra mim, o Osama Rank foi, tipo, lucro fácil. Pra mim foi muito fácil pra eles animar os personagens, principalmente. E eu acho que eles até colocaram um pouquinho mais de dinheiro pra fazer o cenário, alguns detalhes, assim. Mas no geral, você não vê eles gastando milhões em animação. Eu pelo menos não percebi.
Cara, é que eles estavam mandando toda semana pelo Instagram deles fotos, vídeos, assim, deles animam, como eles animaram, assim. Cara, tá tudo muito bem feito, sabe? Tipo, assim. O que é bacana, na verdade, é que eu não li o mangá, né? Mas, porra, a animação, tipo, a câmera como vai movimentando o anime é muito boa, né? Dos combates, tudo. Isso aí sempre fica variando, não fica estático. Porra, se tu for comparar com aquela, com Tokyo Revengers. Tokyo Revengers tem uma história legalzinha? Tem. Mas, porra, as lutas são uma merda e é um shonen, tá ligado? O shonen tem que ter luta boa, velho.
É porque é mais difícil, entendeu, fazer luta. Principalmente do jeito que o Osama Rank faz, que é meio à mão, assim. Então, parece que eles tiveram muito, muito cuidado, assim, em fazer esse anime.
Ah, eles mandaram muito bem, cara.
Oh, mas uma coisa que não tem no Osama Rank é você não ver os caras conversando durante luta. É bem pouco.
Ah, verdade, né?
Isso deixa a luta mais rápido.
Porque eles conversam antes da luta. Pô.
Deixa a luta mais intensa também.
Mas isso é porque o Osama Rank, ele é um seinen, né? Na verdade, ele não é um shonen.
Ele é pesadinho, assim. Ele tem umas paradas meio pesadinhas, assim. Tem atletismo.
O filho do meu primo, ele tem 6 anos.
Eu tô colocando o moleque pra ver isso daí, bicho.
Não. Aí ele viu Naruto, aí ele tá vendo, viu One Piece, tudo que sai na Netflix até agora e tal. E aí ele gostou pra caramba, aí eu ia falar pro meu primo pra ele ver Osama Rank, assim. Só que aí eu lembrei que tem sangue, os caralho, cabeça de serpente sendo cortada. Aí eu falei, acho melhor não.
Tem gente sendo cortada, tem assassinato. É. Né? Muita coisa.
Pô, quando eu era criança, uma coisa que fazia muito sucesso era Doraemon.
Ah, eu vi Doraemon quando eu era bem criancinha.
Doraemon é a versão asiática do Padrinhos Mágicos.
É, mas o Doraemon, ele é pra todas as faixa etárias, né? Assim, até os 5 anos, parece. O Shonen, ele entra a partir dos 10, saca? Tipo, 10, 12 anos, assim, os moleques começam a ver. Porque tem umas histórias de shonen ultimamente que, pelo amor de Deus, cara, não é shonen mais, né? Shingeki não é shonen, velho.
Shingeki nunca foi shonen.
Mas ele foi vendido numa revista shonen, cara.
Ah, mas aí...
Qual o Nana? O Nana é um mangá que ele é considerado shoujo, mas aquela porra lá não é shoujo, saca? Tipo, é muito mais pesado a história pra ser um shoujo.
É.
É porque, tipo, aí o cara vai mexendo na história, tipo, chega uma hora que a história tem que evoluir, aí tu não quer perder aquele negócio, aí tu não tira a tua revista, porque tu quer ganhar dinheiro, isso rola.
É, pô. E o que vocês acharam da trilha sonora? A gente tava ouvindo ela.
Brabo. Bicho, eu gostei muito de tudo, eu só não... Tudo que eu vou falar aí.
É, o pior é que eu gostei num nível que eu já tô quase, tipo, suspeito pra falar, assim.
Pô, geralmente eu não percebo trilha sonora, daí hoje eu foquei, hoje eu peguei a playlist lá e taquei, dei um play. Eu me achei muito num jogo de RPG, assim, e algo que eu fazia quando eu era menor, eu jogava um jogo chamado Legend of Dragoons. E, pô, me lembrou muito. A ideia é meio que a mesma, né? Tipo, era medieval.
Sim, sim.
Aí tinha monstros. Então, nossa, eu lembrei bastante.
É, querendo ou não, o cara tirou uns elementos de RPG, né? Tipo, tu meio que... Cada pessoa é uma classe, assim.
Certeza que era fã de Senhor dos Anéis. É impossível o cara dizer que não.
O cara deve ter jogado um D&D, assim.
Tem até uma construçãozinha de universo decente, né, no Samarank.
O pior é que a trilha sonora em si não me encantou absurdos, assim, tipo... Se ela fosse ruim, eu teria percebido.
Eu achei que ficou adequado pro... Como a gente falou, ficou adequado pro ambiente, o ambiente medieval.
É, ela não chegou a me encantar, assim.
E se tu botar as opening na trilha sonora, eu gostei muito das duas.
É, a opening é bacana.
Pô, eu só gostei da primeira, mas voltando mais da trilha sonora, tipo, eu acho que os caras... Pensaram em fazer alguma coisa meio feliz, assim, só pra não deixar o anime muito triste. Porque se você for pegar as primeiras músicas, são bem felizinhas, assim.
Não, mas tem umas cenas e... Mas a trilha sonora de Osamaran que tem os momentos mais tensos,
tem,
assim.
Tem.
Sonora não é só...
Tem, mas tipo, eu achei que no começo... Eu fiquei com muita pena do Boji, no começo do
não foi... Eu garanto que não foi só tu que...
Mas imagina você usando uma música sombria nesse começo. Aí, pô, daí você ficava deprimido.
É, mas, tipo, realmente, trilha sonora, também concordo com o Rubens e o Renan. Eu acho ela adequada, não acho que ela chama tanta atenção. É razoável, pelo menos, assim. E a dublagem, vocês acharam ela boa?
Sim. E principalmente a do Boji, não é sacanagem.
O pior é que é boa mesmo a dublagem dele, velho. É difícil pra uma pessoa que não é surda, ou muda, interpretar alguém que é, assim, tipo, a pessoa não sabe na pele como é.
É, tipo, imagina, assim, tu é, por exemplo, tipo, tu fazer de um jeito que não fica avacalhado.
Sim,
porque
sim.
Tu tá imitando um som. Só que aí tu imita um som, tipo, que pode uma pessoa que, porque o surdo não, obviamente que ele não vai escutar tu fazendo som, mas uma pessoa que vê, que convive com surdos, ele pode, pô, esse cara tá avacalhando, tipo. É muito difícil, só que eu tenho de mirar muito próximo, assim, de um negócio bom para um negócio muito ruim. E tem umas cenas que o Boji, ele tá tentando falar. Aí, tipo, ele fala como se ele estivesse falando sério. Porque ele tá falando sério, tipo, aquela cena que ele tá com Deixa. Com Death. É Death Par.
Death Par é o loiro.
É o Death Par, que ele tá lá, que ele... Qual é o nosso juramento? Aí ele fala lá, que... Bé. Tipo, ele tá tentando falar, porra.
É porque o que as pessoas surdas fazem, elas imitam o movimento que elas veem da boca das outras pessoas, assim. Porque ela nunca ouviu, né? Só que, claro, a pessoa que não consegue ouvir, né? Ela não vai conseguir imitar com perfeição. Até porque ela não vê o movimento da língua e tal. E aí sai mais ou menos desse jeito como o Boji fala, assim. Tipo, tem algumas coisas que ele fala que dá pra entender. Tipo, quando ele fala iê, que é não, e hai, que é sim, dá pra entender, assim. Porque são palavras fáceis de tu ler a leitura labial, assim. Ler e imitar, né?
Nos últimos episódios dá pra entender mais ou menos o que o Boji fala. E olha que eu nem sei japonês, tá ligado? Mas então a dubladora realmente é uma do mulher, eu nem sabia disso daí. Eu vi até umas gravações dela, que eu acho que ela tem um site, tá ligado? Que ela coloca lá, tipo, acho que as audições que ela fez. Aí eu vi, ela dubla bem mesmo, pô. E foi o primeiro trabalho relevante dela, cara. Eu sou o Samarank.
Pô, já colocaram ela com os caras consagrados aí, pô. O Eren.
É, o trabalho do Eren também é bom, pô.
Nossa, eu demorei 7 episódios pra lembrar que era o Eren. Precisei pesquisar na internet.
É, às vezes tu não reconhece na hora, assim. Tu fica, eu conheço essa voz, mas não...
Bicho, não bate. Na hora, assim, a chatice do personagem... Tipo, a voz, assim, na hora que eu li, caralho, é o Eren, velho. Pra mim foi instantâneo, é a hora que eu sou horrível pra reconhecer a voz de personagem.
É porque nesse mesmo dia eu assisti, no dia que eu comecei a assistir Shingeki, assisti o Samurai Ken. É porque, e esse dublador do Eren, ele é bom, pô, o que faz o Daida, porque quando ele faz o Daida, ele já faz aquela voz do Eren moleque. E quando ele faz o boss no corpo do Daida, ele faz a voz do Eren mais adulto, que é esse Eren da última temporada.
É, pior que ele dublou muito personagem, esse filho da mãe.
Sim, esse cara já dublou muita gente.
Tem que trabalhar, né, velho? Tá difícil pra todo mundo.
Ele já não precisa mais trabalhar, eu acho que. Tudo que ele fez aqui. Eu tinha comentado no início, né, que é história sobre o ranking dos reis, na verdade, né? Só que não aparece muita coisa tá, sobre o ranking dos reis. Rubens, não dá muito spoiler, tá? Por favor.
Mas é porque o ranking dos reis é tipo uma sociedade secreta, assim, que escolhe e tal. É um bagulho meio misterioso. Assim. Pelo menos é o que eu entendi, né? Vai explicando aos poucos, assim, o que é.
Ele só dá uns traços, assim, só dá um cheiro. E depois ele foca mais no Boji. Não sei porquê.
Ele fala só, tipo, na hora, assim, que aparece um novo personagem, por exemplo. Quando aparece o boss, a primeira vez aí. Boss, número 7 do ranking dos reis. Aí quando vai pra aquele rei da floresta, aí. Não sei quem, número 3 no ranking dos reis. Aí aquele rei maluco que aparece lá. Pra...
É, e tipo assim, o que eles escolhem, né? Eles analisam, no caso, um rei. E aí, tipo, por exemplo, se o boss quisesse ser o número 6, aí ele ia ter que ir lá e derrotar o rei número 6, não é isso?
Acho que não necessariamente, né? Porque não me pareceu que eles se matam.
Porque eu me lembro de ter uma hora no anime assim, de tipo, falarem, ah, o boss é claramente o rei mais forte de força fisicamente, assim. Só que ele não quer clamar o primeiro ou o segundo lugar, assim. Aí, tipo, o que eu entendi é que só o boss não ia lá e batia no primeiro, assim.
Eu acho que é mais um tipo, ah, ele vai fazer uma nova avaliação, só que eu não sei como é essa avaliação dele lá.
Tá.
É aquele gigante de pedra, né? Que eles invocam lá.
Não se sabe se é só isso também, né?
Que tem os carinhas das máscaras também, né?
Aparece eles avaliando, acho que, tipo, o reino inteiro. Tipo, ah, como que tá uma pessoa? Ah, tipo, quem que são os seus conselheiros?
É, não é só a força do rei também, é verdade.
Pode crer, pode crer.
É, o boss deve ter que parar nesse site com aqueles conselheiros dele, né? Pô, os caras são muito fraquinhos, velho, comparado ao cara.
Claro, pô, os caras são seres humanos, mano. O cara é um gigante.
Pô, querendo ou não, a Mirangel, ela é...
É, não, mas a Mirangel é outro papo. A Mirangel é... Ela é cheatada, ela é...
Não, o que eu tô falando é que, tipo, a Mirangel não fez bem pro reino nenhuma hora.
É, assim. E daí não deixa muito claro. Quem não diz quais são todos os critérios do ranking dos reis? Porque, por exemplo, no final do Summer Rank, o Dash já pula pro primeiro lugar e tava em segundo.
Uhum.
Era pra ter sido o Boji o primeiro, ou não?
Não dá pra saber.
É porque o Boji não vira rei, né?
Ele vira, pô, e passa mais 2 semanas rei.
Não, tudo bem, mas
ele não é avaliado.
Depois ele não é avaliado porque ele passa pouco tempo.
Ele passa mais 2 semanas assinando papelzinho lá e aí ele não é avaliado. Mas, tipo, isso é muito subjetivo. Por exemplo, o Daida, no dia seguinte que ele assumiu, já tava batendo no gigante lá e falaram que ele era rank 90, ele ficou puto.
Eu só achei que foi bem sucinto que explicaram, né? Não chegou a explicar muito sobre, tipo, eu acho que alguns detalhes que eu peguei foi porque eu li um mangá, li hoje, assim, uns pedaços. Não, eu fiz questão de ler do começo e tentar parar até a parte que acabou o anime só pra, tipo, fazer um comparativo. Mas tem uma parte bem legal que... É, não sei se eu posso soltar agora, mas tipo, por exemplo, no mangá eles explicam antes por que o Boji é do jeito que é. No anime eles fizeram depois e eu achei que ficou bem mais legal, assim, do jeito que o anime foi feito.
Pra mim, um dos principais problemas do Osama Ranking é que ele não é uma história corajosa. Ele não tem coragem de matar personagens que poderiam morrer e dar uma carga emocional melhor pra história. Exemplos, a Healing, o Daida...
É, eu achei que algum deles devia ter morrido no meio da história, porque o Bibi morre, dá a entender que ele morre, só que depois ele é salvo pelas cobras, né?
É salvo.
Uhum. É, mas, tipo, eu achava que, por exemplo, o Domas poderia ter morrido. Naquela hora que eles enfrentam o boss mesmo.
Por ele não ter uma história muito corajosa, parece que as soluções do roteiro vão aparecendo muito... de uma maneira muito oportuna, sabe?
Mas eu acho que algum desses plot twists dos caras voltando... dá uma... Por exemplo, eu não esperava que o Bebinho fosse sobreviver, por exemplo. Aí de volta, tipo, porra, bacana. Aquele maluco lá... que é... também aquele que é segurança da Healing.
O Dodge.
É, o Dodge. É, se ele morre, eu também acho legal. Mas no final, acho que encaixou legal com o que ia acontecer do Bojo virar rei, circulando ao Bojo, tá aí. Isso eu acho que é legal, os quatro especificamente, circulando ao Bojo. Porque tem um simbolismo ali.
Mas é interessante o que o Gabriel falou. Eu acho que talvez funcione muito na primeira temporada, mas se o cara repetir de novo, vai ser meio que a marca, assim, que o cara falhou.
Mas a Rini, eu acho que é uma personagem que se matassem, iria ser corajoso tu matar a Rini, entendeu? Ela é uma personagem que é importante pra história, mas querendo ou não, eu acho que o, por exemplo, o Bojo se desenvolveria muito melhor, entendeu? Se a Rini morresse.
Mas tu não pode matar o Rio da Pari, pô. Aí a Pari acaba.
Ela tem que dar o suporte no Bojo ali na hora que ele diz que ele não quer ser rei. Ela tem que falar, não, meu filho, pode ir lá. Todo mundo gosta de ti, você não precisa fazer o que tu não quer. Isso aí é, vale a pena.
Não, eu acho que não. Eu acho que a Healing é um porto muito seguro pro personagem. Pra ele voltar. Eu acho que um personagem principal não pode ter isso. Principalmente não no início da história. O outro negócio que eu tinha comentado é que ele cria muito solução de roteiro que eu acho que ele tira do cu. O que tudo bem, porque é um shonen seinen, né? Então, tudo bem, isso acontece. Mas eu não gostei, por exemplo, que a Miranda volta à vida.
Foi muito romântico.
Eu achava que ela ia morrer também, mas eu não achei ruim ela voltar. Mas só preferia se ela tivesse morrido.
É, acho que eu também.
E a maneira como o Kage volta é ridículo, que eu achei também. O Kage voltar, eu queria... Claro, né, um dos personagens principais não pode morrer, que eu acho, no início da história. Mas da maneira como ele volta é uma bosta, que eu achei.
Pô, eu gostei, eu fiquei de boca aberta nessa cena.
Calma. Qual parte vocês estão falando do Kage?
É a parte que ele come o Woken.
E aí o Woken quase mata ele.
Ah,
o Woken.
Pois é, ele não encontra a mãe dele lá, tipo, no outro lado do rio e tal.
Sim.
É, aí a Hidden chega lá, né, tão tentando salvar ele, só que ele volta. Essa cena é bonitinha, tipo.
Eu acho que a Hidden não cura ele, cara, se eu não me engano. Isso daí.
Não é a Hidden cura ele?
Tenho certeza, né? Já faz tempo que eu vi, então eu nem me lembro direito.
Não é a Miranjo que tenta curar ele?
É, pode ser, eu acho que é.
Acho que é a Miranjo.
É como se fosse o começo da redenção da Miranjo, assim.
Na hora que a Miranjo tá começando a ficar... tudo bem, né? Que ela não é muito tudo bem.
Ela é um personagem muito mal, pra te falar a verdade.
Eu acho ela um personagem complexo. Ela é filha da puta, mas ao mesmo tempo...
Ela é. Só que, porra, no final, eu já não tava com raiva dela mais, assim.
Porque o Osama Hank te faz não gostar dos personagens no início, pra depois tu gostar mais deles.
Mas a Miranda é um extremo completamente diferente. Tudo bem que o passado dela é muito pior, né? Que ela realmente se fode muito. O que eu até compreendo porque ela fica uma filha da puta, mas, bicho, ela é um personagem horrível, cara.
É, tipo, bom, assim, no final, eu não tava com raiva absurda dela. Mas se ela morresse, eu não ia ficar triste.
Mas eu achei que ela deveria, é um personagem que deveria ter morrido, entendeu?
Ah, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Só que seria meio ruim, né, ela voltar e fazer, sei lá, alguma outra coisa, contribuir.
É, peraí, é que ela volta, que eu não tô me lembrando. Como é que ela volta à vida? Porque ela morre no final da história, né? E aí, como é que ela volta?
É quando o Bojo derrota o boss, quebra o espelho, né? Aí o demônio vem e pega a alma dela pra cumprir o contrato.
Sim.
Que eles fizeram. Sim. Aí o pessoal do Despa corta a cabeça do demônio pra forçar ele a cumprir qualquer trato. Só que aí o Daida, ele se mete na frente e pede que ele ressuscite a Miranjo.
Aí ressuscita. Tá. Ah, então realmente, foi um dos motivos porque que eu não gostei, porque eu achei muito tosquinho, velho. O Daida, ele apaixonou pela Miranda, bicho. Eu já tinha esse indício pela abertura.
Ele já gostava um pouco da Miranda desde quando ela aconselhava ele também, né? Quando ela era só o espelho.
Depois ele viu ela lá dentro do mundo do espelho, aí ficou mais...
Mas eu achei muito, muito escroto, velho. Eu achei ruim mesmo, sabe?
Não achei uma merda, mas não gostei.
Foi meio estranho porque, assim, pelo que eu notei, parecia que ela tinha uma carga mais de mãe, assim, a Miranjo. E aí o cara vai lá e daí pede em casamento. Meio estranho.
É porque ela era apaixonada pelo boss, né?
Mas eu acho que, na verdade, ela não era apaixonada pelo boss. O boss até fala lá que pra ele, ela é também considerada quase uma mãe. É meio estranho, cara. Esses personagens são todos meio malucos, fora o Bojo. E assim, a Miranja sacaneia muito o Daida, sabe? É por isso que eu não faço, pra mim não faz o menor sentido o Daida ser apaixonado por ela.
Ela sacaneia o Daida porque ela ama o boss, né?
Eu não sei se ela ama o boss, ela só é, tipo, muito dependente do boss.
É, pode ser.
É porque o boss, ele criou ela e, tipo, ela perde a família, né? Perde o rosto, perde as mãos, aí o boss ajuda ela. E ela meio que, ela não consegue viver sem o boss, porque o boss é tudo que restou pra ela. Ela fica com inveja da giganta lá, que eu não lembro o nome agora. Ela fica com inveja da Hiden, ela fica com inveja do reino, ela fica com inveja de tudo. Tudo ela tem inveja porque o boss passa mais tempo com a família do que com ela. Aí ela é meio que ultra dependente dele e não sei se é uma paixão assim, mas...
Mas ela depende emocionalmente dele.
É isso, ela depende emocionalmente dele.
Só, eu acho, outra coisa que eu achei muito assim, que me... Não me incomodou, mas eu achei... Eu até achei engraçado, porque quando eu vi a Miranda, criança, eu achei que ela era um personagem do Steam Universo, bicho.
Parece, né? Tá no cabelinho, é do cabelinho.
Aí eu tortei muito o nariz nessa hora, porque eu odeio esse desenho, cara.
Pois é, esse anime não me chamou a atenção quando eu vi o trailer, assim, porque parecia um negócio de criança. Mas aí, tipo, começou a sair os episódios e tá, a galera falou muito bem, aí eu fui ver.
O que eu estranhei foi porque tinha uma coisa chamada... Tava assim na demografia deles, seinen, sabe? Aí quando tu vê uma coisa assim, meio de criança... Parece de criança, misturado com seinen... Pode esperar uma coisa muito... Coisas bem impactantes, às vezes, né? Tipo o Made in Abyss, por exemplo.
É... Não tão quanto o Made in Abyss, mas sim.
É porque os personagens principais são crianças, né? Tipo, é isso que a gente tem. O Bojo é uma criança. O Kage é uma criança. O Daida é uma criança. Todos os adultos são secundários e vilões.
Tudin, o que tu achaste da Miranja?
Eu não gostei do desfecho da Miranja com o Daida, achei meio estranho. Podia ser melhor, mas eu acho que a gente tem que dar o desconto pro autor pra ver o que ele vai fazer com a Miranja, porque se ele resgatou ela só pra ficar do lado do Daida é meio ridículo.
Já que a gente falou do Bojo, acho que é uma pergunta até idiota. Alguém gostou dele?
Quem não gosta do Bojo, porra?
Se alguém não gostar do Bojo, velho...
O Bojo ele é sacaneado do início ao fim. Só no final que ele consegue achar algum respeito das pessoas. Até o pai dele sacaneia ele. O pai dele deixa ele aleijado.
O boss não é a melhor pessoa do mundo também, né?
Não, o boss é filho da puta pra caralho.
Ele é o mais cuzão.
A história mostra que é o seguinte, todo mundo é filho da puta. Menos o Bojo.
E o Kage. O Kage só é filho da puta no início.
É, e todo mundo meio que não é também.
Não, sim. O Domas é o mais pau no cu.
O Domas é o pior.
Isso é um exemplo do Bojo, assim, tipo... O Bojo, ele é o personagem mais resiliente. Sei lá, tipo, o mental do Bojo é absurdo, assim. O cara, tipo, todo mundo xinga ele, caralho, assim. E ele continua sendo uma pessoa gentil com esse mesmo cara, assim, que xingou ele. Que tentou matar ele, assim.
Não, mas ele mudou, mas ele ficou com uma restrição.
É, pô, mas isso. O cara tentou matar ele, pô, é. Se ele não ficar.
Mas no final ele perdoa o Dom.
É, no final ele perdoa.
O personagem realmente é muito, muito bonzinho, assim, cara. Cara, aquele. Acho que qual é o episódio que ele apanha do Dom, mas ele vai. E ele tá todo fudido lá tentando carregar a espada. Aquele momento é muito bonitinho, velho.
Sim, velho. Ele...
É o episódio que o Daida enche ele de porrada, porque o Dom não deixa ele lutar como ele tava lutando.
Bicho, eu acho que foi essa cena que... Porque eu não chorei vendo o Samurank, né? Mas eu ouvi falar, né? Muita gente chorou, né? Vendo esse anime.
É, o coração de gelo.
Sim, mas eu acho que essa cena é a que faz prender o cara, assim, no anime.
É.
Eu achei que o ator conseguiu fazer todo mundo ter empatia com o Bojo. E eu acho que a sacada dele foi essa, de conseguir manter isso até o final. Porque quem que não, sei lá, torceu pelo Bojo? Até ele saber pegar uma espada ou ter o poder dele, entendeu?
Ele é um personagem... Fazia tempo que eu não vi um protagonista tão bom assim, tão carismático. Porque eu acho o Midoriya um lixo protagonista. E o Kamado Tanjiro, eu acho ele fraco também, por exemplo. Que são personagens mais famosos que surgiram da Shonen Jump nos últimos anos, né? E o Bojo, ele tem mesmo... Ele tem essas características do Midoriya e do Tanjiro, mas ele, porra, ele é um personagem que eu gosto. É diferente do Midoriya.
É porque parece que tipo, fosse o Midoriya no lugar do Bojo, sei lá, parece que o Midoriya ia ter desistido, assim, apesar dele não desistir das coisas.
Eu também não consigo pensar, assim, de cabeça, outro protagonista, assim, que te faça gostar tanto no início de uma série.
Sabe o que é? A gente se identifica muito, assim, com portador de deficiência, assim. Por exemplo, a...
É Nishimiya.
Nishimiya, é Nishimiya, isso aí. Tipo assim, pô, no primeiro 10 minutos de filme, tu já tá, tipo, pega, essa pessoa, ela precisa... Vou colocar ela num potinho e cuidar dela, assim.
Porque no início é pena depois tu ficar querendo ajudar a pessoa. Principalmente o Boji, depois que tu entende que ele escuta o que as pessoas estão falando dele o tempo todo, aí te dá mais pena ainda.
É, isso. Porra, é foda, velho.
Que ele não escuta não, que ele entende. Que ele não escuta, ele entende.
E sabe o que é bom também dele? Não só ele é um personagem que dá pena dele no início, mas ele é um personagem foda, entendeu? A maneira como ele fica desviando lá dos golpes, tudo. Eu achei muito do caralho, cara, quando eu vi isso.
Sim, aí, foi essa sacada de como ele luta, é bacana, assim. Mas, tipo, tu não quer ajudar o Boji porque tu tem só pena dele, assim, tipo, porque tu admira ele, assim, que nem o Kage, tu admira ele que nem o Kage.
E o Kage é a parte que complementa o Boji, assim, porque o Boji, ele só tem expressão facial, tipo, que é uma muito boa como eles falam, então ele reflete muito o que ele tá pensando, porque ele não fala. E o Kage é a voz dele, né, na maior parte do tempo.
É a voz dele, eu acho que também é a voz das pessoas que estão vendo, né?
É.
Tudo que ele fala, assim, quando ele elogia o Boji, meio que tu tá pensando exatamente isso, né?
E o Kage, as pessoas não sacam, mas ele é uma criança também. Ele é tudo pivetão, assim, mas ele é uma criança. Na maioria das coisas dele, ele fica de molecagem com o Boji. Dá a entender que ele tem uns 10, 11 anos, por aí.
Essa idade deles, mais ou menos, do Boji?
Eu acho que tem. Só que o Boji é uma criança gigante que não é gigante.
Eu achei essa sacada muito foda, velho, do anime.
Aquela cena que eles estão comendo lá e o Boji tá comendo aquele veneno lá e todo mundo passando mal e comendo beijo, comendo
filho. Muito bom. Coitado, bicho. É, o cara só queria cozinhar.
Mas, tipo, a ideia do porquê que ele não tem poder, isso aí eu achei bacana como eles fizeram no anime, sabe? Que o demônio que rouba o poder dele dá pro boss lá, tudo e tal. Por isso que ele é minúsculo, assim. Eu achei isso muito foda, bicho, no personagem.
Não é que ele não tenha poder, é que ele não tem todos os poderes, porque tem umas horas que ele sai pulando umas porra lá que tu fica falando, nego, mano, que isso, cara? O cara tá...
Pô, mas é treino. E ele é muito levinho, pô.
Porra, ele sobe uma parede pulando, mano.
O Kage sobe a parede, pô, igual uma largatixa, velho. E foda-se.
É o treino no Despa, pô.
E teve outro momento que vocês acharam marcante, tanto do Boji quanto do Kage?
Do Kage é a história dele, né? Que parece que o Oda escreveu a história dele.
Sim.
Como torturar a criança. É. Também, eu meio que já tinha sacado aquela onda do... Que o Bebin manda o Kage ficar de olho no Boji, porque o Daida ia mandar matar ele. É muito foda aquela cena que o Kage aparece. E salva o Boji na hora que o Boji tá caindo.
É bacana. Pô, esse anime ele tem várias surpresas, assim, pô.
É, foi um dos motivos porque eu gostei.
Aí vai te prendendo, assim.
Cara, o Domas jogando o Boji no meio do fogo, eu fiquei... Meu, caralho! Mentira que ele fez isso, porque eu, tipo, pô, o Domas é... Era o Domas, tá ligado? Tipo, ele tem a frustração dele, mas eu não sabia que era nesse nível. Assim, primeiro o cara já traiu na votação, né? Mas não sabia que ele ia fazer isso, assim, pô, matar o cara. Aí, daí na outra cena, pô, aparece ele por causa do Kage aí, foi massa.
É, tua vontade é destruir o Domas nessa hora. Assim.
Não, o Domas já era pra mim, não é pra aparecer mais.
Sabe quando o personagem some, tem um xizinho na tua cara? É tipo isso, assim, quando eu acho que o Domas apareceu. Mas tipo, uma cena que eu achei que eu não esperava que eles iam colocar foi a cena como a mãe do Boji morre, velho. Eu achei aquela cena, assim, muito...
É muito triste mesmo, velho.
E o pior é que tá na abertura, saca? Tipo, eu percebi, porque quando eu... A segunda abertura é que eu gostei muito dela. Aí, quando eu gosto de uma abertura, eu vejo a abertura, tipo, mais 100 vezes, sabe? Aí,
nisso... Que isso? Parece coisa de criança isso, assim.
Eu sei, eu tenho muito isso. E aí, quando eu tava, sei lá, na 56ª vez vendo, aí que eu reparei, assim, que, tipo, tinha a perninha do Boji lá e tinha sangue caindo em cima dele, assim. Aí eu fiquei pensando, será que... É o Boji isso daí, e morreu alguém em cima dele. Cara, quando eu vi isso daí, que foi a mãe dele, assim, caralho, essa cena foi uma das cenas que eu olhei assim, é por isso que essa porra não é pra criança, tá ligado?
Pô, e tem altas trairagens, né? Um trai o outro.
É que reino, né? Reino tem que ter isso, né? Tipo, disputa de poder, né? Tudo e tal, assim.
Aí foi uma das traições da Mirandio, né?
É,
É que ela organiza pra China morrer.
Jin, tá ligado, Maurício?
Ah, sim.
Ele vê o Osama Rank e ele curtiu muito o início, só que depois que ele treina lá com o Despa, ruim, né? E ele comentou que uma das coisas que ele não gostou foi porque o Kage perde muito a importância dele. Porque realmente, no início, ele tem muita personalidade, mas depois, na metade do anime pro final, ele basicamente só serve pra falar o que o Bojo pensa, né? Tipo, só isso.
Caraca, agora que tu falou isso, clicou na minha cabeça, velho. É verdade.
Mas agora que a gente entrou no assunto, realmente, eu não gostei muito do final da temporada. Tipo, foi legal a batalha e tal, mas, não sei, o final, eu lembro que eu não assisti direto o final. Eu lembro que eu assisti tudo até o Despa, assim, aí quando eles chegaram, batalhou um pouco, daí começou a cair bastante.
Sim, eu... O que ele falou, eu fiquei pensando assim, cara, realmente, cai muito depois da história. O que me prende, na verdade, até o final é porque o início é muito bom. Foi exatamente o que o Maurício me falou, saca? Aí eu fiquei pensando nisso daí também, que eu tinha
falado. É, mas a luta do Boji com o Bossa é do caralho. Só que eles enrolam pra chegar lá.
A do Hulk eu gosto também, só que... As lutas em si do Osama Rank não são realmente o ponto... A animação é muito foda. Mas, assim, o que acontece na história não é tão interessante. O Kage perder muita personalidade dele é uma coisa ruim, que eu acho, realmente.
Achei isso aqui. Eu acho que ele vai ter uma... Vai melhorar agora na segunda parte. Porque vai focar só neles dois. E vão ter que dar algum up no Kage.
Sim, exatamente.
Ele vai ter que ser tunado, de algum jeito.
Ele tem que voltar a ter uma personalidade. Porque o início dele é realmente muito bem construído, né? O passado dele lá, que... Perdeu a mãe, não sei o quê, o clã caçado. Meio tira, né, velho?
Contou pela metade também a história do Kage, pra mim.
É, isso aí é verdade. Falta coisa.
Vai passar outro flashback do Kage, assim.
Eu tenho a impressão do que o Bojo e o Kage vão lá pra aquele reino que o Kage morava antes. E eles vão encontrar com aquela família lá que ajuda o Kage, tá ligado? Tá ligado que tem uma menininha lá junto com um cara que tá acompanhando ela? Que salvou o Kage
do clã. Sim, que ele fica dentro da aranha.
Isso, exatamente. Eu tô achando que essa menininha vai ter algum romance com o Bode, bicho. Pra eles formarem um reino, alguma coisa assim.
É, você já tá olhando
aí
lá na
tu
frente.
Tu tá muito na frente.
Mano, eu vou ver do anime, eu vou jogando as peças, cara, ali, velho.
Eu não sei se nesse molde, mas eu acho que pode rolar.
Eu acho que nesses pontos só que o cara peca, né, digamos assim. Mas o Kage é um personagem que eu gosto, sabe? Tipo, no, mesmo que tenha esse problema, assim, não é que eu não gosto do Kage e tudo e tal. Eu gosto do personagem. Na verdade, eu espero muito uma evolução melhor dele.
Outros personagens dos mais secundários, eu acho que o principal dos secundários é a Rin.
A Rin, eu acho que não precisa de mais desenvolvimento que ela já teve, entendeu?
Não, eu acho que a Rin, obviamente que ela separou do Bo, já não vai aparecer tanto agora. Porque vai sair o foco da história dali. Porque, tipo, meio que já resolveu.
Mas você não acha que vai voltar porque tem uma questão da família dela, porque, tipo, pô, ela cura, tá ligado? Tem a carta que o Boji não entregou.
Pois é, essa família da Rin aí eu acho que pode aparecer ainda no futuro, né, tudo e tal. E parece ter alguma coisa a ver com as freiras, né?
É, que ela era freira, né, que o boss faz aparecer um diamante pra ela.
Muito foda essa cena, cara, que ele faz o
duas
diamante.
Duas vezes, cara, duas vezes a cena é foda. Mas quem faz a primeira vez é quem faz a segunda vez no corpo do Daida. A Rin é um personagem muito bom, porque é aquele negócio que eu falei no início, ela parece ser filha da puta, megera, caralho e tal. Depois tu percebe que ela só queria ajudar o Bojo.
Antes da gente entrar mais fundo no assunto Rin, quem foi que achou que ela ia ser a madrasta malvada?
Porra, todo mundo. Meu, e fazia muito sentido ela ser assim.
É. O character design dela já é todo feito pra parecer filha da puta, que até aquele narizão, ela cara meio mal encarada, ela escroteia o personagem principal, ela só anda, tipo, na beca e tal, toda bem vestida. Aí, só que quando volta tu vai entendendo, assim, tu percebe que ela não sempre foi assim, que ela sempre quis ajudar o Bojo, que ela sempre tá preocupada com ele, que ela considera ele filho dela mesmo, mesmo ele não sendo filho dela.
Prêmio de melhor mãe, assim, dos animes?
Não sei de melhor mãe, mas tá por aí.
Pô, ela curou altos o Boji, né? Eu acho que ela merece.
Parece que ela gosta mais do Boji do que do Bando.
A mãe do Boji também é uma super mãe, né, velho? Tipo, ela
é, a mãe do Boji
morreu pra salvar ele, né?
Mas as duas, né? Na verdade, o negócio da história é que o Boji tem duas mães, né? Durante a história, né? Esse que mostra.
Sim, sim.
Enfim, assim, eu também acho muito bom o personagem. Diferente do Daida, por exemplo. Eu não gosto do Daida.
Porque o Daida, ele é molecão, ele é
mimado. Mimado.
Ele é o Eren, por isso que você não gostou.
Também!
Mas ele também gosta muito do Boji. Não dá pra perceber no início, mas ele também gosta muito do Boji.
É, e ele não sabe que a Hilin gosta do Boji também.
É.
Não. Na verdade, eu acho que o Daida, ele tem inveja um pouco do Boji. A maneira como a Hilin tratava o Boji. Por isso que ele pega muito com a Miranja.
Não, isso é verdade. E o Daida, ele quer ser rei, né? E é aquela história, eu quero poder, eu quero ser foda e tal. E ele vê o Boji, o fato do Boji ser surdo e fraco, entre aspas, ele não considera o Boji um igual. Nessas questões aí, nessa parte da história. Mas ele nunca gostou, nunca deixou de gostar do Boji, de tentar ajudar e tal.
Achei assim que isso foi enfiado dele gostar do Boji, muito mal feito. Porque eu não senti um pingo, assim, de algo assim verdadeiro, de ele gostar. Me pareceu só que ele tava se fudendo lá, e aí ele, meu mano, sentia isso, aí agora eu gosto dele.
Não, e tem que ver também que nessa parte, era meio que a Miranjo tava influenciando ele pra virar rei. Aí ela tava falando, vai lá, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, sacaneia teu irmão, chama ele de surdo, sei lá.
Aí... quando eles eram mais crianças... Tipo, eles brincavam juntos, né?
É.
Tem um motivo do porquê da Miranjo querer que o Daida seja rei, porque ela quer trazer o boss de novo, né? Eu acho que é mais o interesse da Miranjo de trazer o boss de volta do que do próprio boss, assim. Eu acho que é um desejo mais dela.
Deixa o reino pro Boji. Ele deixa um testamento lá correndo pro Boji.
É. Então ela que faz o Daida meio que odiar o Boji.
Sim, isso foi isso que eu entendi também, que é mais uma manipulação dela do que o Daida realmente não gostando do Boji.
Não, eu sei, mas isso aí aparece depois de ele ter, tipo, maltratado e ter enfiado porrada pra caralho no Boji, ter mandado matar ele, assim, aí quando ele tá lá na merda, eu gostava, sempre gostei dele, eu achei isso muito... Nossa, desculpa, cara, eu queria que o Daida morresse. Quando ele morreu, tecnicamente, eu fiquei mó assim, caralho, graças a Deus, esse filho da puta não vai mais voltar, entendeu? Pra mim, ele é o... Como é? Aquele filho da puta no Game of Thrones? Que é o reizinho.
O Joffrey.
Pra mim, é o Joffrey, bicho. O que é que esse bicho... Tinha que morrer aí.
Um pouco longe de ser o Joffrey, velho.
Ele é o Joffrey porque o Joffrey é muito malvado, pô. Mas ele é filho da puta.
Ele é muito filho da puta, bicho. O Daida também, assim.
Não, e ele tinha que voltar porque o boss ia perder aquela luta pro Boji, né? Porque era a luta final e tal. E eles iam dar algum... Eu sempre achei que ele ia voltar.
Eu sabia que ele ia voltar, mas eu queria que ele morresse. Diferente. Queria que ele não aparecesse de volta na história.
Ah, não tem desculpa, o boss é muito pau no cu.
Não, o boss é otário. Porque ele é egoísta, ele é filho da puta, só que no final ele dá uma amolecida, assim. Ah, eu preciso ajudar a minha família, não sei o quê. Ele meio que quer morrer pra meio que sair de cena. Pra resolver o dele. Só que não deixa de ser filho da puta, ele não apaga tudo o que ele fez.
Peraí, quem foi que achou o boss filho da puta?
Todo mundo, né, mano?
É, né, tipo, no início ele parece ser aquele cara bom, né, tipo, salvou a galera e tal, ele salva a Miranda e tal, mas, pô, ele não impede certas coisas que ele podia impedir, assim, principalmente a Miranda.
Isso aí, eu acho que pesa na consciência dele no final. Tipo, ele não escolheu que a Miranda trouxesse ele de volta, pelo que eu entendi. Mas a primeira parte dele sacanear o Boji, ele escolheu.
Ele se arrependeu um pouquinho quando ele viu o Boji.
É, ele não escolhe, mas aí ele volta e ele sabe o que tá acontecendo e fala, porra, mas já tô aqui, né?
O boss, tá, né, é um personagem que tu vai gostar dele. Mas assim, eu nunca senti que ele é um personagem filho da puta. Até no negócio que ele sacaneou o Boji, eu sinto que quando ele sacaneou, ele não sabia que ele ia gostar da esposa dele lá da China. E ele não sabia que ele ia querer criar um reino tudo pra proteger assim. Porque claramente ele perdeu o propósito dele de lutar depois.
Eu acho que ele amadurece. Porque ele era molecão, né? No início, tipo, eu quero ser o mais forte, eu quero ser o mais brabo, eu quero dar porrada nos caras. Aí ele vai meio que sacrificando tudo pra conseguir. Aí depois ele vai amadurecendo, só que isso não deixa, tipo, principalmente essa parte que o Renan falou, tipo, ele poderia ter feito muita coisa pra ajudar quando ele, a segunda vez que ele volta, e ele não faz. Ele fica meio que, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele fica meio hesitando. E só não dá no final que ele toma a decisão de, é agora que eu vou morrer. Que é a hora que ele vai lutar com o Boji. Que é isso que ele... E, tipo, ele luta
ele
com o Boji.
Ele sabe que ele vai perder.
Só que ele sabe, só que ele vai meio que, tipo, se o Boji me ganhar, eu resolvo minha vida. Tipo, ele sai de cena. Entendeu? Tipo, ele meio que... Ele é um problema. Ele percebeu que ele é um problema e ele precisava sair de cena. E o jeito dele fazer era o Boji ganhando dele.
É, no final ele não queria que ele se arrependeu um pouco. Mas, porra, meio tarde, né?
É, tarde pra caralho, né? Mas ele se arrepende durante a história. Sobreviver. O único negócio é que ele seguiu o plano porque meio que a Miranjo também é um ponto fraco dele, né?
É, a Miranjo que fez ele ir lá no diabo, falar com ele e tal, fazer o desejo.
Uhum.
Tipo, ele procurar a Xena também. Eu não acho que isso seria um negócio que o boss ia fazer sozinho.
Pois é. Eu acho que tanto o boss quanto o Daida são extremamente influenciados pela Miranja, assim.
Mulher é foda.
Todo mundo odeia a Miranja agora.
Gado.
Mulher é foda.
Gado demais.
Mulher é foda. Mano, mulher. Não, falando sério. Dá pra entender porque eles são influenciados. Principalmente o boss, porque o boss viu... O boss e o Daida, eles viram o que fizeram com ela.
É muito aí, escroto, né?
Aí, tipo, tu fica com uma pena, assim, tipo, tu entende as coisas e tu podendo ajudar, tu ajuda, né? Pelo menos foi mais ou menos isso que eu entendi. Pelo menos o boss é quase o pai dela, porra.
O único problema é que eu meio que já tinha sacado o que ia rolar com a Miranjo por causa da porra da abertura, velho. Aquela abertura me estragou, velho. Muitas coisas.
Tem que parar de ver a abertura, só assiste uma
pô,
vez.
Só escuta.
Eu não consigo, cara. A abertura é muito boa, velho. É culpa do storyboard.
A segunda abertura do Summer Hunk, que é o rockzinho lá, é bacana. E é muito bem animado, pô. Tem umas cenas muito boas dos caras correndo um cavalo, o boss dando uma pedrada nos caras. A gente tá falando um pouco de dois ótimos personagens, pô. Do Despa, do Death-ha.
Eu acho que tanto eles quanto o Woken também são do caralho, assim.
São ótimos personagens. Os três são muito bons personagens.
Podiam fazer um spin-off deles, cara. Seria muito interessante se mostrar. Eu não sei se vão mostrar mais, né, sobre aquela guerra dos deuses lá dele, tomando o reino, tudo. Porque eu achei do cacete. Daí.
Eles tomaram o reino do pai deles, né?
Isso.
Os três são semideuses, né? Os três.
É.
Só que só o Deixa tem... O Deixa tem... Todos os poderes.
E o Woken, né? O Woken pega a imortalidade, né? Dos deuses.
É. O Despa ele fica só na ele é o cabeça da...
Na inteligência.
E a inteligência.
Cara, o Despa é um dos melhores personagens, bicho, também, desse daí.
É ele que é o Jill?
Não, ele é o... Ele é o Makishima Shogo, o Griffith.
Ele é o Griffith, né?
Ele
é o Griffith.
E ele é o Reagan do... do
Mob Psycho. É isso mesmo. Eu tava tentando lembrar se era o Jill ou se era o Griffith.
Quando você estava falando do boss, assim, que ele vai sacrificando as coisas e tal, eu lembrei do Griff, assim. Nunca dá certo esse negócio de sacrificar as coisas pra ser o mais forte, assim.
É, rapaz, e o Despa tem umas cenas muito boas, porque ele é meio com alívio cômico. Somente naquela primeira que ele fala assim, o meu irmão não gosta de mim. Por quê? Porque ele é feio. É, mas Sandro deixa se olhando no espelho, verdade. Assim, que é um cara foda pra caralho. Assim, tipo, mas ele é feio, por isso que ele não gosta de mim.
Mas o cara realmente tem complexo com a feiura dele, pô.
É, pô. Ele, porque tanto o Woken quanto o Despa são normais, só que ele é feiaço.
Cara... Não, a cena da comida também, quando o Boji faz a comida, é muito bom também.
Aquele veneno lá, tipo, o Boji, se bota pra dentro, assim.
É, tipo, ele fala o contrário do que ele tá sentindo várias vezes, assim.
E o Deixa, né, por sua vez, ele sabe que ele é fodão e às vezes ele fica só sacaneando os caras, tipo aquela cena no início que ele fica sacaneando o Boji, aí depois o ele vai eletrocutar alguém e o Boji segura o raio.
Não, muito
aí
foda,
ele fica impressionado.
Bicho.
Essa cena de segurar o raio é uma das maiores cenas do anime.
Ele também joga, não joga um raio em cima do Woken, né?
Uma ele hora, joga lá. Vários raios em cima do Woken.
Foda também essas cenas, cara.
Ele. Eu fiquei curioso pra saber se quem é mais forte, entendeu? O Bode ou ele?
Porra. É, segundo o Almirante.
Na verdade, o mais forte de todos é o Woken, só que o Woken é doido.
Não, o Woken não é mais forte, ele é o mais resistente, né?
Depende, o Deshra eu acho que ele é mais forte que o Woken. Só que o Woken vence o Boji porque o Boji não tem força, né?
É, vai na resistência, né?
Uhum. Que aliás, isso é uma das coisas muito foda, né? Essa parte do Boji, como ele. Como deixa pra ensinar ele, né, a lutar, assim. Eu acho muito foda.
Essa parte toda do Despo eu acho muito boa, do treinamento dele, que aquela hora que o Kage tá andando aí, o Boji quebrou uma pedra gigante aí, tá só a costa do Boji, assim, o Despo indo com uma cara de mal pra porta. Quando o Kage
fala, Boji,
caralho, o Boji tá foda, mano.
Bate nas coisas a nível atômico, assim, molecular.
Eu, na verdade, eu queria voltar pros personagens secundários, que, tipo, eles... É, ele dedica... O autor até dedica um pouquinho de tempo pros conselheiros, né?
O Domas, o Bebim, o Dorothy e o Appius, né?
Sim. Isso. E, pô, eu... Assim, podemos excluir o Domas, ele não é mais ninguém. Eu achei que ele pegou umas partes bem interessantes, assim, dos personagens dos conselheiros. Eu achei legal, assim, a história. Não ficou muito poluído, sabe? Um fillerzão.
Ele deu um backstory pra todos eles, quase. Menos pro Domas.
Não, pro Domas ele deu.
Ele dá?
Só que não é tão interessante quanto a do Bebim ou do Apis.
O passado do Domas te dá mais raiva, porque aí tu vê que, tipo, ele deveria gostar muito mais do Boji, e aí vai lá e trai ele.
Esse aí, o mais legal é o Bebinho, que ele tem o bigodão. E ele fala com a cobra.
Os professores Snape.
É. Professor Snape, cara, muito bom.
Ele é bom, mas o... Na verdade, eu não gostei também desse Appius também. Achei ele meio chato.
Porque o Appius, ele é vassal da Miranjo, aí...
Ele é o mais gado de tudo.
Ele é o mais gado.
Pô, mas é que o problema é que, por mais que ele seja gado, ele é o mais pica dos três. Eu achei ele mais foda.
De porrada ele é. Ele é aquele bicho da armadura.
O Dorothy.
Só que o Dorothy perde braço, perde perna, perde olho. Não dá pra saber se ele tá...
Rapaz, ele perdeu a parte do corpo, mas ele ganhou a healing no final da
história. Eu já ia falar isso.
Mas tem um detalhe... Apesar dos personagens serem interessantes, eu achei que assim, eles ficam muito na indecisão, sabe? Eles parecem que não sabem se eles vão... Eles gostam daquilo, eles não gostam. Eu achei que ficou muito assim, principalmente o Domus e o Appius, que foi justamente o que eu não gostei, eles ficam muito em cima do muro, sabe? Eu acho isso muito ruim, cara, quando o personagem fica assim.
Mas o Appius, ele fica nessa porque ele é gado.
Ah, mas o Appius era, tipo, ele é gado da Miranjo e, tipo, só que ele não... Só que é um plano que a Miranjo não compartilha com ninguém, né? Só depois que ele foi saber das coisas.
É que eu achei muito estranho, tá ligado? Porque ele chegou lá, não, a Miranjo tem que conseguir conquistar tudo. Aí quando chega lá, ele vai matar a Healing, tá ligado? Os cachorros, ele vai lá jogar lança lá e protege a Healing. Não, mas eu não consigo proteger, não posso matar meus amigos, não sei o quê. Aí depois dá uns 5 minutos depois, assim, não, mas bora lá e bora sair aqui e deixa os cachorros com ela. É, beleza, bora. Aí ele vai lá. Cara, eu acho muito, muito maluco, velho, assim... Tipo, essa personalidade deles, sabe? Apesar de fazer sentido o fato dele ser gado, né?
Mais um nome aí, velho. O Appius, que usa uma spear.
Olha aí. Bicho, eu fiquei realmente irritado quando eu comecei a perceber isso. Que, porra, mano. Tanto nome pra botar, ele vai. Eu acho que a gente já pode falar isso, né? Da Healing, do Kage, do Gigan, do Bojo, do Boss, do Abscess. Tudo dá pra usar.
Pô, não acho ruim não, pô.
Tipo assim, parece ser quem sem criatividade, mas acaba sendo... Ele teve criatividade, né, de puxar... Que pelo menos faz sentido os nomes, entendeu?
É, os nomes fazem sentido com o personagem. Assim.
É só que tu fica percebendo que em questão de criatividade de nome, tu poderia ser um autor, entendeu? Tu podia escolher nomes melhores do que ele.
Tipo, o da Healing é absurdo, tipo, o nome da mulher é Healing, tipo, a habilidade dela é Healing. Tipo, ela é que nem o Scar no Rei Leão, tipo, ele já nasceu com a cicatriz, nunca se sabe. Será que o pai daí botou uma cicatriz? Só vou botar o nome dele.
E a Miranjo, que antes dela virar o espelho, o nome dela já era Miranjo, pô.
É.
De Mirror.
É quase uma mulher do espelho, ela.
Parece aquele meme, como é? As pessoas morrem quando elas. Como é?
É do Shiro. Pior que ele realmente fala isso em Fate/stay night. Quando você mata as pessoas, elas morrem. Alguma coisa assim. Tipo, dai, o arqueiro.
O que vocês acham que eles vão fazer na segunda temporada?
Terminou com o Deixa entrando no tesouro, né? Então vai ser relacionado a isso. A gente tentar salvar o Oaken.
É, tu já tinha falado que provavelmente ele fica doido, né? Antes de tu começar a ler o mangá todo. Tu
já tinha provavelmente isso. Eu falo, esse bicho. É, na hora que terminou, eu falei, esse bicho vai ficar doido, porque ele vai lá. É como encaminhou a história, né? Tipo, eles terminam com o Boji ganhando do boss, que é uma luta que a gente dá, que eu achei a animação muito foda. Eu achei muito parecido com a luta do Levi no mercado. Na terceira temporada de Attack on Titan.
Verdade. Verdade, mesmo estúdio.
Que o Boji tá correndo por entre as coisas, aí faz uma câmera dele correndo e tal. Eu achei muito foda. É muito alto nível esse episódio. Muito alto nível.
Essa luta é, velho. Pico da animação.
É aquele episódio que tu repara assim, não, esses caras realmente investiram nesse episódio. Dinheiro. Botaram lá plata.
Espero que eles recebam, né, de volta esse investimento todo que eles fizeram nesse anime. Já pensou nem ter segunda temporada?
Não, vai ter, mano, não é possível. É muito
já pensou
bom
ser Hunter x Hunter?
Ah, é, eu ia fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham desse rei maluco que apareceu na floresta?
Alguma hora ele vai aparecer, né? Só que eu não sei qual é o papo.
Ele é que matou a família daquele Kimbo?
No final ele pega a cabeça do Oaken e joga, né?
Isso, exatamente.
Não sei, eu não lembro disso aí. Isso é um detalhe que me passou.
Tem os deuses, né, também, que eles... Será que eles vão explorar mais sobre isso?
Devem explorar, né, porque o tesouro é dos deuses, né, e o Deixa tá entrando lá, então... Vai rolar alguma coisa, né? Alguma interação entre eles.
Tomara que o cara não queira estender muito, muito, muito essa história, assim, que...
Tu achas? Eu acho que pode ser uma parte interessante, cara, esse negócio.
Não, a história... Em geral, a história inteira, assim.
É, ele abriu muito. Ele é tipo... Pense que ele só não é pior que a Marvel quando introduziu o multiverso.
Eu acho que se ele expandir muito, 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 vai perder um pouco da qualidade da história, assim.
Eu acho que ele tem que trabalhar nas próximas temporadas. O ranking dos reis, os reis que apareceram, né? Os reis que podem aparecer, assim. O clã das sombras, da luz... A família da Rene, né? Os deuses, o demônio. O demônio também é uma coisa que eu tô interessado pra saber o que vai acontecer. Daí, e tem o reino, né? Que o Bode vai fazer com o Kage, né? Será que eles vão construir um reino ou eles vão pegar um reino, assim?
Faz a cara do Bode fazer.
É tomar o reino de alguém.
Como o boss fez o reino dele, foi, tipo, proteger uma galera da invasão de algum dos orcs e fechou, tá ligado? Vamos fazer um reino.
É, deve ser assim mesmo que ele vai fazer.
É. Pô, vamos fazer o reino porque a galera vai seguir o Bojo, assim.
Uhum. O Kage tem que aprender os poderes do clã dele, né, também, pra ele ficar mais foda.
Ele só mostra um poder, né, que é aquela hora que ele se desespera e morre.
Pô, tem o poder dele de tirar as coisas da boca, pô.
É a bolsinha da Hermione.
Já fala isso, pô. Manhã!
Notas de 1 a 5, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que não gostaram?
4,5. Eu achei muito bom, só no 5, porque acho que faltou um pouco de coesão em certos pontos e algumas partes é meio previsível, mas de resto eu gostei muito. Principalmente da produção e dos personagens principais, então 4,5.
Eu também vou dar 4,5. Eu só não dou 5 porque... Acho que caiu bastante no final, tanto que eu não consegui... Eu pensei que eu ia assistir tudo numa tacada só, mas a parte final foi meio... Não gostei, enrolou demais. Pra mim a animação foi muito bem feita. É, as pessoas podem achar que, meio estranho, meio criança, assim, o desenho meio básico, mas eu gostei bastante. O foco pra mim tá na história, e o cara meio que provou... Que o que vale é a história bem contada. Eu gostei bastante das reviravoltas que aconteceu, como ele trabalhou alguns personagens. Tem alguns que vão ser meio estranhos, mas eu espero que... Eu dou um desconto porque é primeira temporada, vamos ver.
apesar de, por exemplo, o Kage, ele, o personagem dele cai um pouco no final. Um dos motivos dele fugir, né, no final, sair, tentar deixar o Bojo, é justamente isso que a gente falou, né, que ele fica sem propósito, né? Já ajudou o Bojo e aí, tô sem personalidade, não tem mais nada pra fazer, né.
Uhum.
Apesar disso, de eu não ter gostado muito disso, assim, eu vou dar 5, porque é como se fosse 4,5 pela história e o meio da animação e a direção da Witch, assim.
Cara, vocês já estão tirando todas as palavras da minha boca. Apesar de eu ter falado muito mal do anime, eu gostei dele. É porque o Osama Rank eu vi a primeira vez e eu vi a segunda, né? Porque eu vi os 13 primeiros episódios, porque tava passando durante a temporada, né? Eu tava acompanhando. Aí, quando deu a segunda parte, eu tinha parado. Aí eu só fui voltar a ver depois. Só que eu já tinha me esquecido da história, eu fui rever. Mas se a gente tivesse gravado depois que eu tiver terminado de ver o anime, provavelmente daria 5, sabe? Mas passou um tempo, né? Fui conversando com outras pessoas, assim, fui percebendo que talvez ele não é tão bom assim. Mas eu dou nota 4,5 também. Acho um anime bom. Pra mim, já tá concorrendo talvez pra melhor anime do ano. Apesar de que ele não é do ano, não é, ele é ou não de 2022, enfim.
Uma coisa que a gente não comentou, mas é que o Bojo é muito... Dá pra ser muito comercializado, né? Como...
É,
bonequinho, sei lá, algumas coisinhas dele. O problema é que o Kage não dá pra vender nada, né? Vendeu um pano de chão, tá ligado? O Bojo dá.